com Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Rock Flu, detonado aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui na cabine de comando, juntamente com o meu camarada Gustavo Valadares. E num momento sensacional aí do Fluminense, né, Gustavo? Acabamos aí de sapecar o Argentino Júnior por 4-2, lá dentro da casa dos caras. Um resultado histórico aí pro Fluminense, que faz a gente seguir vivo aí na Libertadores, quando já praticamente ninguém acreditava na gente, né, cara? Essa aqui é a verdade. Já que além de tudo a gente precisava ganhar, ainda torcer pro empate no outro jogo, ficar secando os outros. Mas o que interessa é que a gente acabou dando a volta por cima, né? E o time de guerreiros finalmente está de volta. Maravilha, cara. Mas conta aí pra gente, você teve lá, né, cara, junto aí do Beto Meyer, no nosso amigo aí, o Beto TT, lá do portal da torcida tricolor. E durante o jogo, cara, eu fiquei imaginando a loucura que foi no caso de vocês, né? Eu tava assistindo, tava até preocupado, aquela confusão toda. Principalmente, né, cara, depois que terminou o jogo, né? Aquela agressão gratuita lá dos jogadores, aquela coisa toda. A gente acompanhou pela TV aqui, cara, mas me fala aí, e o estádio dos caras? O tal do estádio Diego Armando Maradona? Aquilo parece mais um verdadeiro alçapão, né? Um galinheiro, cara, é isso mesmo?
Pois é, Serginho, é isso aí mesmo. Dimensões pequenas, a arquibancada a meio metro do campo de jogo, enfim, aquele velho estilo argentino, né? E apesar aí de um certo perrengue aí na hora de deixar o estádio, do próprio sufoco, né? Da confusão lá entre os próprios jogadores também, enfim, a verdade é que valeu super a pena realmente, uma vitória épica e histórica, eliminar um time argentino ainda por cima dentro da casa dos caras lá, não é pra qualquer um. E isso, né, com certeza vai dar uma moral muito grande aí pro Fluminense seguir em frente aí nessa Libertadores 2011 que, pô, finalmente começou de verdade aí pra nós, né?
Ah, com certeza, né, cara? Deixamos aí a crise do Muricy pra trás, definitivamente, aliás, tchau, Muricy. E tchau pro Emerson também, né? Acabou se revelando aí um grande palhaço usando as cores aí do Fluminense. Eu só espero que ele nunca mais vista a nossa camisa, né? Depois desse festival de palhaçada que ele andou fazendo por aí. Vaza do Fluminense. Tchau, meu amigo.
É verdade, tem que ficar no Flusão quem quer ficar no Flusão e ponto final, né? Cada mala sem alça que aparece nas Laranjeiras aí nos últimos tempos, vou te contar, né? Mas ainda bem que estão limpando a área lá, né? Ah, e hoje ainda tem Fla-Flu, né? Estamos gravando aí no domingo, ainda antes da semifinal da Taça Rio, entre Flamengo e Fluminense, jogo que garante vaga aí na final do segundo turno, né? Ao vencedor para enfrentar o Vasco, que sapecou ontem aí o Olaria. Mas, sinceramente, não tem ninguém muito preocupado aí com o Campeonato Carioca na torcida do Fluminense. Eu acho que hoje, por exemplo, no Engenhão, não vai dar ninguém, sinceramente. E, por mim, pô, entrava até com o time reserva aí. Vai que machuca alguém aí pra quinta-feira contra o Libertar. Aí não dá, né?
Pois é, não dá pra arriscar, né? Agora é hora da gente lotar o Engenhão nessa quinta-feira, botar 40 mil, 45 mil lá, todo mundo empurrando o Fluminense pra cima do Libertar. Agora vai! Bom, minha gente, esse Rock Flow aqui de hoje é mais uma das nossas edições super especiais, dessa vez inteiramente dedicada a uma das bandas seminais aí fundamentais da história do rock and roll. Tô falando aí do The Who. E já tinha tempo que a gente tava querendo homenagear a banda, né, Gustavo? A gente já fala nesse especial tem quase 2 anos, e agora finalmente ele saiu. Uma justíssima homenagem aí, Pete Tausch em companhia. Aliás, falando em homenagem, a gente até fez camisa pra eles, né, misturando aí os Simpsons com o The Who, né? Tava na hora de um programa aqui, uma edição especial caprichada aí só com o The Who.
Pois é, Sérgio, e como não poderia deixar de ser, né, estamos recebendo hoje aqui, claro, um super fã do The Who, como nós, e que vai ajudar a gente aí a apresentar essa edição, afinal, é um Who maníaco aí de carteirinha. Eu tô falando do grande Vitor Diniz, do Rio de Janeiro, que a gente poderia definir aí como um autêntico agitador cultural, né, e dos bons. Ele que é muito conhecido na cena pop e rock, comanda já há muitos anos aí o excelente Pop Mix, que hoje é uma das maiores atrações, inclusive, lá do portal do UOL, né, na internet. E essa já é, na verdade, a segunda vez que o Vitor participa aqui do programa. Ele que nos fez uma visita lá atrás, ainda no ano de 2006, logo no início, né, aqui do Rock Flu, num dos especiais que fizemos na época, né, para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. E no ano passado, aliás, estava prevista nova participação tua, né, Vitor, durante o Mundial aí da África do Sul também, mas que acabou não rolando, enfim, em função aí das nossas agendas, né, cara, que não conseguiram aí convergir, né? Mas o importante é que apareceu uma nova oportunidade aí, logo pro especial de uma banda que a gente sabe ser uma das suas preferidas aí de todos os tempos, né? O The Who. Seja bem-vindo, cara, mais uma vez aqui ao Rock Flor.
Pô, é um prazer estar aqui participando do Rock Flu, essa iniciativa tão bacana. Um grande abraço já deixo aí ao Serginho e você também, Gustavo, e ressaltar essa ideia de mesclar futebol e rock, que é muito bacana. Bom, eu queria ter participado da Copa, né? A gente já tinha feito em 2006, mas aí não rolou, né? Por conta das agendas, como você falou, em 2010, mas agora estamos aí nesse gancho aí bacana aí, com tantos campeonatos aí se afunilando, Champions League também, enfim, tudo isso, e para falar do The Who também, né? Que é muito bacana sempre.
Legal, legal. Vitor, já que a gente falou aí em Copa do Mundo, cara, de 2006, 2010, vamos começar o papo aqui falando sobre a Copa de 2014, que vai rolar por aqui no Brasil. Eu acho que é um assunto que interessa aí pra todo mundo, né, cara? Tá todo mundo preocupado, afinal essas obras já estão atrasadas, né? Pra variar, tem muita coisa que tá atrasadíssima em relação ao cronograma oficial. O palco de abertura da Copa, por exemplo, em São Paulo, ainda nem saiu do papel. Tem muita coisa aí que tá realmente deixando a gente preocupado, e sem falar que é grana, né? Que vai sair do bolso de todo mundo, né? Afinal, o governo federal falou que não ia botar dinheiro nessa história, e a gente já tá vendo que não só tá botando, e tá botando muito. E a dúvida que fica é a seguinte, cara, como é que vai ser essa Copa do Mundo? O Maracanã, o projeto que a gente viu completamente desfigurado, enfim. Mas qual é a sua opinião aí, cara, sobre 2014 e já pegando o gancho, né, pra 2016 também? Será que a gente vai pagar um mico, um King Kong internacional, cara? O que você tá achando aí desses dois eventos, Copa e Olimpíada?
Então, eu acho que vai ser algo paradoxal, ao mesmo tempo que teremos obras muito legais sendo feitas, sim, porque não existe, né, nessa era moderna, se produzir algo que seja tosco e tal, principalmente com tanta gente preparada, mas eu acho que corre o risco da gente pagar certos micos em termos de como receber. O nosso povo ainda não é tão bem educado, talvez eu tenha medo que muitos jornalistas e turistas sejam assaltados, essas coisas que eu acho que vai ser lamentável. Tomara que não, mas eu acho que não, vai ser com certeza um divisor de águas aí pro Brasil. Espero que seja um marco mesmo positivo e que a gente não dê com os burros na água. Eu lembro do jornalista Diogo Mainardi dizendo no programa Manhattan Connection que em 90 na Itália houve muita coisa irregular sendo feita, houve muito algo que ficou ali meio, né, sem transparência. Isso em 90 na Itália. Então a gente fica pensando, pô, será que no Brasil não vai ser pior ainda? Tomara que não. Eu tô torcendo e acredito que vai ser bem legal essa Copa, a Olimpíada. Tomara, vamos torcer aí.
A gente tem que torcer para isso mesmo, né? Mas, Vitor, e o lado esportivo em si, cara? Seleção brasileira e coisa e tal. A gente sabe que falta muito tempo, claro, ainda, né? Mas vamos acionar aqui o nosso chutômetro, né? Você acha, por exemplo, que o Mano Menezes tem feito um bom trabalho lá no comando da seleção? E mais, essa nova safra aí atual de jogadores, Neymar, Lucas do São Paulo, nosso Thiago Silva e outros mais, você acha que vão dar conta do recado lá em 2014? Ou a gente vai acabar assistindo aqui de camarote a mais um passeio aí da Espanha, de repente tendo aí a Argentina do Messi como coadjuvante? O que você acha, cara? Ou é muito cedo para esse tipo de previsão? Diz aí.
Não, eu acho que dessa vez eu tô bem otimista, como há muito tempo eu não tava. Eu tenho um ceticismo muito grande em relação à seleção brasileira, por todas as idiosincrasias que cercam ela, né? Eu acho que os clubes no Brasil ficaram muito pobres em termos de até de projeção internacional. A gente viaja aí pelo mundo e não vê camisa dos times brasileiros nas lojas. Isso é muito triste. Então a seleção brasileira a gente vê e tal, mas enfim. Eu acho que isso é até um outro assunto, mas eu estou muito otimista em relação, principalmente, Gustavo e Serginho também, a algo que é legal a gente salientar. Acho que há muito tempo a gente não tinha tão fortemente ali no meio de campo jogadores talentosos, que saibam pisar na bola, virar um jogo, aquele típico camisa 8, típico camisa 10, que a gente tanto curtia nos anos 70 e 80. Então, você poder ter no mesmo meio de campo Hernandes, que faz isso brilhantemente, que é um cara que pensa, que vira o jogo, que é aquele cara lúcido, que bota a bola no chão, o Ganso, que faz isso muito bem. Então, você ter esses caras assim no mesmo meio de campo, ao mesmo tempo você ter um cara super moderno, super versátil, como é o Ramires, que está fazendo um belo campeonato inglês, esse Lucas, que é um fantástico roubador de bola, né, e que também virou ídolo já no Liverpool. É claro que os dois primeiros que eu citei são jogadores finos, né, que é o Ganso e o Hernandes. Eu acho isso, sem falar no Kaká e sem falar nesse Neymar, que está desconcertando a crítica aí, né? Quando batem nele, ele vai e faz um golaço. É um jogador que eu acho que pode dar muitas alegrias à torcida brasileira. O trabalho do Mano, eu acho que até agora é difícil avaliar. Acho que a Copa América será, sim, o grande teste. Se ele for bem na Copa América... Agora, em relação ao Messi, eu acho um jogador fabuloso, em termos de Barcelona. Queria ter visto mais do Messi na Copa do Mundo. Ah, o Maradona não era um bom técnico, sim, mas o Maradona em 86 também não tinha um grande elenco, talvez não tivesse com ele um baita técnico, embora o Bilhardo fosse um bom técnico e tal, mas ele, o craque, ele tá aí para desequilibrar mesmo. Eu acho que o Messi, a Copa América também pro Messi vai ser decisiva. Se ele não triunfar nessa Copa América, ele pode começar a ser rotulado como jogador de Barcelona, o que também não é demérito nenhum, né?
É, de jeito nenhum, cara. Mas fala aí pra gente, cara, a gente sabe que você se liga muito em futebol inglês, né? Vira e mexe, tá por lá, inclusive na Inglaterra, entrevistando bandas, né? Mandando matérias pra cá. E antes de a gente começar a gravar aqui o programa, você tava comentando com a gente aqui em off sobre as semelhanças, né, cara, existentes aí, na sua opinião, em relação ao Fulham, um dos clubes mais tradicionais lá de Londres, né? E aqui o nosso tricolor das Laranjeiras. Aliás, o Fulham é o mais antigo clube londrino, né? Lá da Premier League. Foi fundado ainda no ano de 1879. Incrível, né, cara? Já se jogava futebol nessa época tão remota lá na Inglaterra. Mas o mais incrível é que até hoje parece que eles não aprenderam, né, cara?
É verdade. Não, eu acho que o futebol inglês, ele durante muito tempo é como a gastronomia inglesa, né? Eu entrevistei recentemente o Josimar Mello, que é o papa do jornalismo gastronômico no Brasil. E a gastronomia inglesa, ela só tá começando a ter graça mesmo agora, porque eles tinham uma coisa muito triste, né? Que eles achavam que a gastronomia era só para matar a fome. Eles não tinham esse encanto pela arte, o prazer da... A Inglaterra é um país de origem, digamos, protestante, vai. E eu acho que no futebol um pouco isso também. Eles queriam o resultado, era aqueles cruzamentos, os campos não eram tão bons, jogo aéreo. Hoje não, hoje a Premier League é um show, inegavelmente. O que falta é conseguir fazer uma seleção boa, isso que é inexplicável, porque Steven Gerrard é um baita jogador, é mais ou menos nesse estilo aí que eu citei, que eu gosto, cara, o camisa 8 que a gente tinha nos anos 80, que pisa na bola, que vira o jogo, que enche o pé de fora da área, né? O Rooney é um baita atacante, Terry, grande zagueiro, mas como esses caras chegam na seleção e a coisa não funciona? O que que acontece, né? Enfim, eu acho, claro, a Inglaterra foi roubada. Eles estão pagando por 66 até hoje, né? Aí todo mundo vai ser roubado sempre, todo mundo vai dizer, não, mas teve aquela em 66, então eles vão ficar devendo isso, mas nunca vão pagar, né? É igual Brasil e Uruguai, né? A gente ganha do Uruguai 500 vezes, não, mas 50 perdeu no Maracanã, não sei o que e tal. Enfim, mas eu acho que a Premier League é um grande barato, sim. E a semelhança foi, assim, muito grande na minha cabeça, andando do Stamford Bridge, que é o estádio do Chelsea, até o Craven Cottage, que é o estádio do Fulham, que são bairros vizinhos, numa região nobre de Londres. Eu não conseguia deixar de pensar no Fluminense Futebol Clube, principalmente chegando nas imediações do campo do Fulham, pela atmosfera, um bairro tipicamente londrino e tal, mas o estádio em si, né, ele me lembrou de alguma forma ali aquela vibe da Álvaro Chaves, um super charmoso, pequeno, aconchegante, é muito bacana. Então eu acho que de repente o pessoal que trabalha com marketing do Fluminense podia fazer uma visitinha, se é que já não fizeram, né, ao Craven Cottage e pegar, de repente, sei lá, algumas ideias. Eu acho que isso é muito bacana, a fachada, a gente andando 4 a 5 quadras antes de chegar no estádio, já tem uma loja do Fulham super bacana numa esquina do bairro. Então você já vai entrando no clima, lá dentro tem outra loja, mas que também tem frente pra rua, a estátua do Johnny Rennes, que foi o grande jogador do Fulham, que o Pelé chamava esse cara de maestro. Esse cara, dizem, né, que ele praticamente não errava passe, ele era muito fino com a bola no pé, e ele só não foi para a Copa de 66 porque sofreu um acidente de moto um pouco antes e tal. Enfim, tá aí uma seleção boa que a Inglaterra teve, né? A gente vai, eles talvez tenham desaprendido que a seleção de 66 era fantástica. Lembremos que o Brasil em 70 suou muito, foi o jogo mais difícil, foi contra a Inglaterra. Mas eu acho que tem o escudo, talvez, tem uma atmosfera ali, meio Álvaro Chaves, assim. Né? É claro que não dá para comparar o bairro do Furlan com o bairro das Laranjeiras hoje, né? Infelizmente, com a decadência que o Brasil e que o Rio de Janeiro veio passando, a gente não tem mais aquele bairro tão gostoso como era, né? O bairro das Laranjeiras decaiu um pouco, sim. Mas eu acho que uma revitalização daquela região ia fazer muito bem para esse bairro, que eu acho um dos mais charmosos do Rio. E eu acho que é um paralelo legal entre os dois times. É claro que o Fluminense é muito mais vitorioso, não há dúvida. Mas eu acho que tem umas boas conexões ali. Eu acho uma pena não ter mais jogo no campo do Fluminense. Eu acho, inclusive, aquela fachada ali para a avenida principal, ali para Pinheiro Machado. Eu acho que tinha que ter mais alusões ao Fluminense. O cara que é turista passa ali de carro, ele vê aquele muro, mas ele não vê uma mega logo do Fluminense. Acho que talvez a loja tivesse que ser para frente ali. Eu acho muito bacana aquele campo. Acho que tem uma atmosfera muito legal.
É, e fica a ideia aí, né, de se trabalhar esse entorno da sede das Laranjeiras, que realmente, como você falou aí, Vitor, é belíssima e fica meio que esquecida, né, um pouco acanhada, eu diria, ali, sem o tratamento que é devido, né, mas realmente, pô, você tem toda a razão aí, cara.
E isso sem falar no próprio estádio, né, Gustavo, que tem tanta história, né, inclusive em relação à seleção brasileira, né, ali foi o berço da seleção brasileira nas Laranjeiras. Eu acho que o museu ali cairia super bem. Bom, mas enfim, a gente vai, devagarzinho a gente vai melhorando, né? Bom, a gente tá falando de Fluminense direto por aqui, mas na verdade o Vitor aqui é São Paulino, né? E como a gente já comentou aqui na abertura do programa, né? O Fluzão acaba de conseguir uma classificação heróica aí na Libertadores. E já o teu São Paulo aí numa situação meio complicada, né? Depois de 7 participações seguidas na Libertadores, esse ano ele ficou de fora, né? Tá disputando aí a Copa do Brasil. E mudando um pouquinho, cara, a vertente do papo por aqui, você acha que o São Paulo, depois de ter passado aí por um longo período de fartura, você acha que ele estaria fazendo um caminho inverso, cara, começando a ter uma pequena queda de rendimento e já se acostumando, né, assim, entre aspas, né, a não estar numa Libertadores, a não estar brigando lá em cima nas 3, 4 primeiras posições do Campeonato Brasileiro, ou você acha que isso aí é besteira, cara?
É, eu acho que o São Paulo, ele é um clube que ele conseguiu se estruturar tão bem ao longo dos anos que ele vai estar sempre ali. Ele pode ficar uma ou outra Libertadores de fora, mas ele conseguiu fazer com que o seu torcedor tivesse uma identificação muito grande com a Libertadores. Então hoje o torcedor do São Paulino, ele só quer Libertadores. Aí conseguiram ganhar uns brasileiros, porque também era uma coisa que não queria ficar muito para trás. Agora já colocou o brasileiro na ordem do dia, não tem tão menos brasileiros que os seus rivais. Claro, agora o Palmeiras tem 8 e o Santos tem 8 também, mas com essa nova, né, com essa nova contagem. E o Fluminense, eu acho que, pô, sensacional, essa façanha tricolor, né, eu achei heróica, lógico, e me lembrou muito aquela façanha tricolor que teve também cara de Libertadores, no Brasileirão, quando segurou o Curitiba lá no Alto da Glória, naquele jogo heróico, né, no Couto Pereira, aquele empate de 1-1, foi segurando-se na primeira divisão. Aquele jogo teve, pô, se teve um jogo de brasileiro que teve cara de Libertadores, foi aquele, onde a torcida do Coxa só faltou destruir o Couto, quer dizer, eles destruíram parcialmente, né, mas eu achei que foi um jogo que teve lá os paralelos com esse, né, heróico, e agora é da sequência aí, não pode mais dar aquelas bobeiras, né, Gustavo, e Serginho também, de tomar aqueles gols bobos, como foi principalmente contra o Nacional, lá em Montevidéu, que até o cara matando de canela ainda conseguiu chegar e fazer o gol no Fluminense. E eu queria ressaltar também um gancho fashion tricolor aí, a camisa do Edinho, que foi relançada aí, retrô, né, brilhantemente pela Adidas. Eu acho que essa vale a pena todo tricolor ter uma.
Pô, pô, com certeza. Aliás, além dessa do Edinho, ainda saiu um outro modelo retrô aí, em homenagem ao Gerson, nosso canhotinha de ouro, né, que defendeu o Flu no ano de 1973, e sem falar na camiseta que rolou numa promoção recente aí do jornal Lance, o modelo tendo aí o Rivelino, né, como ícone. Sensacional isso daí, né? Afinal, recordar é viver. Bom, minha gente, hora de fazermos uma pausa aqui no bate-papo para já começar a detonar por aqui o que realmente interessa, né, que é The Who, uma das bandas preferidas aí de todos os tempos, tanto minha quanto do Serginho aqui, sem falar no nosso Vitor Diniz também, claro, né? A tal ponto, no nosso caso, que vejam vocês aí, é legal a gente deixar isso registrado por aqui, né? a primeira faixa que rolou na estreia do Rock Flu lá atrás, em 3 de abril de 2006, há 5 anos, portanto, foi justamente uma clássica aí do The Who, Bob O'Reilly. E fizemos questão na época de abrir o primeiro Rock Flu justamente com The Who, como uma homenagem, claro, não só à banda em si, mas também fazendo aí uma ligação direta em relação à memória da saudosa Fluminense FM, a maldita, a maior rádio rock que esse país já viu, e sem dúvida a nossa maior fonte de inspiração até hoje, né, Serginho? E que também abriu a sua programação dessa maneira, né? Entrou no ar pela primeira vez exatamente aí às 6 horas da manhã do dia 1º de março de 1982. Quem é fã da Flu FM aí nunca mais esqueceu essa data, né? Mandando aí um The Who como abre alas, a maldita mandou The Kids Are Alright, então detonamos por aqui Bob O'Reilly e assim ficou tudo certo, né? Bom, na volta então, mais papos aqui sobre rock, sobre futebol e claro, muito, mas muito The Who. Então vamos lá, som na caixa. Aliás, som não, sonzeira aí na caixa. Manda bala.
said, a young man ain't got nothing in the world these days. I said, a young man ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. You know, nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world these days, I say.
I look at my face in the mirror. I know I'm worth nothing without you. And like one of one don't make two, one of one make one. And I'm looking for that free ride to me. I'm looking for you.
Bom, pessoal, abrimos esse programa aqui de hoje com um bloco matador aí, com três autênticos petardos do The Who. A gente abriu com Heaven and Hell, do lendário Live at Leeds. Seguimos com Young Men Blues, uma versão ao vivo maravilhosa também, de um show da banda realizado no Young Vic Theatre de Londres, né, do ano de 1971. E que, aliás, saiu apenas recentemente da gaveta, né, como bônus, em um relançamento aí de luxo do ano de 2003, aí do clássico Who's Next. E fechamos com Bargain, também ao vivo, de uma apresentação realizada na cidade de São Francisco, na Califórnia, também daquele ano de 1971. Essa última faixa foi pescada de um box set maravilhoso lançado em 1994, contendo aí quatro CDs, chamado 30 Years of Maximum Rhythm and Blues. O The Who ao vivo, com a formação original ali no auge da carreira, era um caso sério, né, Vitor?
Era sensacional. Há quem diga que foi a maior banda de rock de todos os tempos, justamente por isso, por ter quatro músicos fantásticos ali, né? E que tinham uma química muito legal no palco. E eu acho que o mais bacana também a ser salientado no The Who, além dessa pegada ao vivo que eles tinham, é que era uma banda que soube passear por várias tendências do rock e da cultura pop, né? Então eu brinco sempre que o The Who, claro, os Beatles também tinham isso, né? Cabelinho curto, tem The Who de cabelo comprido, tem The Who colorido, tem The Who ópera rock, tem The Who de tudo que é jeito. Os caras flertaram com os mais variados estilos. Mas eles inovaram em muitos aspectos. Então essa coisa de ser legal ao vivo, acho que foi a primeira banda de rock, né, com certeza, que tinha um guitarrista que ao mesmo tempo era o líder da banda, né, que interagia com a plateia. Antes o guitarrista ficava meio que em segundo plano, ele não, ele interagia com o público, ele fazia os backing vocals brilhantemente, que depois fez escola para tanta gente aí, né? Pete Townshend entrava sempre ali na hora certa com a segunda voz. Então eu acho que isso é muito bacana do The Who. E por conta disso, dessa pegada suja, no bom sentido, ao vivo, isso acabou conferindo a eles um respeito por parte, por exemplo, da cultura punk. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Nazi, ex-cantor do Ira, né, pro Pop Mix, e que ele dizia que os punks, eles acabaram com tudo em 77. Eles acabaram com o progressivo, que ninguém aguentava mais, né? Aquela coisa monótona e tal. Acabaram com as bandas de hard rock também, que já estavam super cansativas, mas eles só respeitavam mesmo o The Who, né? Era a única banda dessas que eles respeitavam, mais das clássicas, assim, né? Por conta disso, que eles tinham, sem perder a elegância, mod deles, eles eram super agressivos, super irônicos, era uma banda super inglesa nesse aspecto, mas que soube também olhar para os outros mercados, e ao contrário do que aconteceu com bandas como os Kinks, por exemplo, ou com o próprio The Jam do Paul Weller, ficou muito presa à compreensão britânica. O The Who é uma banda super inglesa, sim, mas soube também conquistar os Estados Unidos a ponto de tocar na final do Super Bowl, né?
Pode crer, cara, muito bem lembrado aí, Vitor. Bom, mas a verdade, cara, é que o Live at Leeds original, o vinilzão lá de 1970, já era maravilhoso, né? Agora então, depois que saíram essas novas versões aí, remasterizadas, com faixa bônus, aí virou um esculacho, né, cara? Em 95 saiu um CD já contendo alguns extras, né? Em 2001 foi lançado a edição de luxo, né? Com dois CDs, contendo praticamente todo esse show aí antológico da banda inteiraço. Enfim, salvo algumas pequenas edições. Mas no ano passado é que a casa caiu de vez, né? Enfim, com o lançamento de um box set quádruplo. Nada mais nada menos que 4 CDs, mais um livreto, reproduções de fotos da época, um vinil, um escambau. É um item de colecionador, realmente é de se babar. E que aí sim, né, trouxe o show completo de Leeds, 100%, isso sem falar. E mais uma outra apresentação da banda, né, também da época. E que como bônus, tinha permanecido inédita até então na cidade de Hull. O Live at Leeds realmente é um dos melhores álbuns ao vivo da história do rock and roll, isso é inegável, tá sempre nas listas aí dos 4, 5 maiores discos ao vivo da história. E se o vinil original já de 70 já foi um arraso, né? Agora então, depois de todas essas reedições caprichadíssimas, e aí virou uma covardia.
Esse disco é seminal mesmo, né, em termos de rock and roll ao vivo. Inclusive, recentemente, a Mojo Uncut, não me foge agora qual das duas revistas inglesas dedicadas ao classic rock, fez uma matéria com os maiores discos ao vivo de todos os tempos. Esse disco sempre figura nessas listas dos melhores discos registrados ao vivo de todos os tempos. Eu lembro que eu comprei nos anos 80, na Mesbla, né, na extinta Mesbla, o vinil brasileiro do Live at Leeds, a capa predomínio amarelo, mas que tinha uma foto, e que ele era curtinho mesmo. Tinha Young Man Blues, né, no lado A ali, Substitute, Summertime Blues. No lado B tinha aquele medley, que era com My Generation, e acho que era só isso. Então depois vieram essas outras edições, mas o mais importante é mostrar ali, né, ter esse registro de uma banda no auge, né? Isso é muito bacana de ter, realmente, eu recomendo mesmo as novas gerações aí a ouvir. Acho que The Who, todo o inário do The Who é fundamental mesmo.
Pô, sem dúvida nenhuma, isso daí. Bom, mas sempre se falou muito que o sucesso do The Who, durante toda a sua trajetória, se baseou não apenas na qualidade dos músicos, enfim, que é incontestável, mas também na rivalidade que existia entre eles. Todos tinham uma personalidade bem forte, embora fossem completamente diferentes entre si, né? E rolava então um tipo de competição lá entre eles e coisa e tal, aliás, chegando por algumas vezes aí às vias de fato, inclusive, né? Brigavam feio aí durante os ensaios, nas gravações e até mesmo no meio de alguns shows aí, não foram poucas as vezes em que eles literalmente saíram no tapa, né? Confusões causadas principalmente pelo vocalista, né? O Roger Daughtry, que tinha mesmo essa fama aí de ser um sujeito brigão, né? Mas, ô Vitor, tu acha, cara, que apenas a rivalidade explicaria o sucesso do The Who? Eu acho que esse buraco aí é bem mais embaixo, né, não, cara?
Eu acho que esse buraco é bem mais embaixo. Eu acho que os caras eram muito bons mesmo, a banda já seria fantástica de qualquer forma. E isso aí com certeza pode ter tido um lado positivo, mas também pode ter tido, sei lá, um lado negativo, né? Talvez se os caras fossem muito brothers, assim, tivessem feito até algo mais bacana no outro aspecto. É, talvez tivessem feito mais canções juntos, né? Porque registrar bons discos de estúdio é muito importante também, né? Existe essa... Ah, o Live at Leeds é fantástico, é bom ao vivo, é bom ao vivo. Mas também para uma banda ser... imortal, ela tem que ter registrado bons discos, saber gravar, e isso conta com uma paciência, né? Isso faz parte, né? O processo de gravação, ele é cansativo, os caras ficam ali meio que convivendo, né? Enfim, e tanto é que o disco novo dos Strokes agora, o Julian Casablancas gravou a parte, e há muita gente que conteste isso, né? Que ele não interagiu com os caras, não era todo mundo ali ao vivo tocando juntinho como os discos antigamente andaram, alguns sendo gravados, mas a gente... nota, né, que tinha até nos vídeos assim uma certa disputa ali entre eles. Acho que no final quem ganhou foram os fãs do The Who, porque eles sempre mandaram super bem, então acho que isso não atrapalhou muito. Mas será que se eles fossem, né? Mas eu acho que isso é normal, todas as bandas, você vê que os Beatles também chegavam a se desentender, né, ali em 69 em diante. E tantos os próprios Stones, quantos rachas não tiveram ali dentro daquela banda. Então é muito difícil, né? Eu acho que a única banda, assim, dessas consideradas clássicas que eu vejo que os caras falam a mesma língua, se é que ela já é considerada mesmo um clássico, é o U2, né? Que os caras parece que são muito conectados e tal. É outro tipo de banda também, outra época, então é muito, muito diferente.
Pois é, e tem isso aí também, né? Mas é claro que a gente tá falando aqui da formação original, né, do The Who, a que se tornou clássica, enfim, né, com Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon, esses dois últimos aí, o baixista e o batera, que infelizmente já partiram aí pro andar de cima, né? O John faleceu no ano de 2002 e o Keith Moon lá atrás, em 78. E mesmo com o passamento aí do Keith, a banda seguiu a carreira normalmente até 83, e quem assumiu lá as baquetas, né, o Kenny Jones, o ex-baterista do Small Faces, no lugar do Keith Moon. Rolou depois disso aí uma reunião em 89, comemoração aos 25 anos, né, e coisa e tal, da qual participou um outro batera, né, o Simon Phillips, aliás um monstro de batera, por sinal. E desde 96 resolveram então voltar aos palcos em turnês anuais. E tendo dessa vez aí o Zakk Starke nas bateras, ele que vem a ser ninguém menos do que o filho do Ringo Starr, né, o lendário baterista dos Beatles. E mais recentemente, enfim, desde 2002, o baixista Pino Paladino, fera aí de estúdio, é que vem substituindo então o John Entwistle. Isso sem contar, né, nos músicos eventuais, né? O que eu quero dizer, cara, é que no final das contas é que muitos outros músicos participaram aí de alguma maneira da trajetória do Who, né? Mas alguns fãs aí mais radicais acham que a banda de verdade acabou, foi lá atrás mesmo, né, em 78, quando o Keith Moon morreu, né? O que você acha disso aí, Vitor? Você concorda com essa galera aí ou você acha que até hoje a banda ainda, digamos assim, tá na ativa?
Não, eu acho que não. Eu acho que continua assim, porque eles conseguiram manter a velha assinatura do The Who. Claro, os discos não eram tão bons, mas eu acho que também já tinham deixado de ser tão brilhantes, mesmo com a presença do Keith Moon. Acho que o Who by Numbers ainda é um baita de um disco, né? Mas já... não tão bacana quanto os outros anteriores. Mas eu acho que ainda é ali a fina pegada do The Who, a fina assinatura do The Who, até porque o substituto do Keith Moon foi o Kenny Jones, que é um cara que não era tão bom quanto o Keith Moon. Talvez não, com certeza, mas ele tinha a mesma identidade. Ele vinha do Small Faces, que aliás é uma banda que eu recomendo para quem estiver escutando o programa e que seja fã do The Who. Acho que é uma banda fantástica da década de 60, e eu acho que esse cara tinha também aquela origem mod, falava a mesma língua. Eles, aliás, substituíram muito bem nesse aspecto, já que o Keith Moon havia falecido. Eu acho que era o homem certo para entrar ali, o cara com origens parecidas, com a história mod, veio de uma banda fantástica. Então eles acharam um cara assim, à altura, digamos, embora Keith Moon seja Keith Moon, né? Eu acho que não, acho que o The Who seguiu muito bem e fez grandes shows até na década de 80 ainda. Eu não consigo deixar de me lembrar daquele DVD gravado no Royal Albert Hall, que também conta com a participação do Ed Vedder, do Noel Gallagher, e que foi um grande concerto de rock. Então eu acho que essa banda ela é muito mais rica do que até 78, onde, claro, obviamente, os grandes discos estão dali para trás, mas a história continuou rolando e muito bem.
Beleza. Bom, hora de jogar mais um som aqui pro ar, né? A gente abriu o programa com um bloco contendo apenas faixas ao vivo. Chegou a hora de contrabalançar isso daí, né? Nesse segundo bloco a gente vai detonar somente material de estúdio. Vamos curtir então aí na sequência I Don't Even Know Myself, Water e Behind Blue Eyes. Manda ver aí.
There's no way I'm staying.
The foreman over there hates the gang. The poor people on the porch get it so rough. Truck drivers drive like the devil. The policemen, they're acting so tough. They need water. Good water. They need water. And I'm sure there isn't one of us here who'd say no to somebody's daughter.
No!
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 Telling only lies.
conscience that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. The bad man, to be the sad man behind blue eyes.
Bom, minha gente, essa aí foi a Behind Blue Eyes, faixa clássica do The Who, pescada do igualmente clássico Who Next, de 1971, e que muitos consideram, eu inclusive, como sendo o ponto mais alto da carreira da banda. Behind Blue Eyes foi coverizada recentemente, há uns 3 anos atrás, aí, pelo Limp Bizkit, numa versão que fez um enorme sucesso aí nas rádios de todo o país e que ficou até legalzinha, né? Essa, na minha opinião, né? Não se compara ao original, mas deu pro gasto. Mas nem de longe chega perto na versão do The Who, né?
Pois é, Serginho, mas como você falou aí, o Who's Next é realmente um descasso, talvez seja realmente o ponto mais alto da carreira da banda. E o mais curioso, cara, é que ele representa, na verdade, o que sobrou, né, na época de um projeto fracassado do Pete Townshend, né, chamado Lifehouse, uma obra conceitual imaginada lá por ele de um tempo no futuro onde o rock and roll não mais existiria e as pessoas viveriam aí meio que robotizadas e coisa e tal, presas a estruturas como tubos de ensaio, recebendo quase todo o estímulo externo por meio intravenoso ou algo assim, uma maluquice, enfim, como todo mundo achou na época, ambientada num mundo inteiramente em colapso, né, cujos heróis seriam aí bárbaros, habitantes das florestas, dos desertos, que teriam mantido o rock como força vital, como uma espécie de energia libertadora, primordial, enfim, ninguém entendeu muito bem aquilo, enfim, mas mesmo não tendo saído do papel, o projeto Lifehouse em si rendeu aí belíssimas canções, que na verdade compõem aí o Who's Next, né.
É verdade, eu acho que esse período é muito bacana mesmo, talvez seja o grande The Who esteja aí, né? É, e essa música que a gente conferiu agora, Behind Blue Eyes, ela é de fato um hino, né? E muitas pessoas acabaram conhecendo ela depois, por conta de regravações e tal. Eu acho que o The Who tem muita música como essa, e como principalmente esse período aí, que a gente está enfocando, que ainda não foram descobertas pelo grande público. Eu acho que essa parte aí da carreira deles deveria ser mais revisitada. Eu acho que talvez B-sides aí deveriam ser gravados aí por bandas contemporâneas. Eu acho que isso seria muito legal, que ficaram, como eu já salientei, ficaram perdidas ali algumas pérolas preciosas que não chegou ao conhecimento, não digo nem do grande público, mas de quem gosta de rock mesmo e que não conhece a fundo a discografia do The Who. Behind Blue Eyes já era conhecida, se tornou muito mais, é claro, mas eu acho que tem outras grandes músicas que poderiam ser mais acionadas aí, que ficaram meio que no ostracismo.
Pô, pois é, verdade.
Bom, vamos falar um pouco aqui, pegando até esse gancho aí do Lifehouse, né, sobre os outros projetos grandiosos aí do Pete Townshend, que deram certo, né? Tô falando aí do Tommy e do Quadrophenia, duas óperas rock maravilhosas que foram autênticos divisores de água na carreira do The Who, principalmente o Tommy, né? Lançada em 69 e que contava a história do garoto cego, surdo e mudo, e que apesar disso, ainda por cima era campeão de fliperama e que acabaria sendo confundido com o Messias. Enfim, uma obra realmente genial, muito além do seu tempo, né? E além da crítica em si ter sido amplamente favorável, todo mundo babando em cima de Tommy, a verdade é que o álbum obteve também um super sucesso comercial e colocou aí o The Who realmente no panteão das grandes bandas de rock and roll da época. Tommy acabou jogando a carreira da banda para um outro patamar, né, Vitor?
É verdade, eu acho que o grande lance do The Who é porque existe a velha discussão. Então eu acho que o The Who que é a seguinte, pra gente linkar o The Who nessa história. A velha discussão que o que dá status de gênio a um músico. Eu acho que é ele ter tido ideias geniais e ter criado. Eu acho que só realmente também eu concordo com essa tese. Só merece status de gênio aquele que criou, que inovou. Então eu acho que nesse ponto o The Who, o Pete Townshend mais especificamente, teve ideias geniais. Então esse conceito de ópera rock, o Dirty Pretty Things já havia feito aquela ópera. Tem sempre esses papos, né? Não, então não foi a primeira ópera rock. A gente sabe que talvez tenha sido o embrionário, né? É a mesma coisa dizer que os Kinks inventaram heavy metal, né? Porque eles pegaram a gilete, furaram o amplificador e fizeram aqueles riffs sujos. Mas a gente sabe que a coisa ganhou corpo e se tornou de fato uma ópera rock. Quem teve essa ideia mesmo, nesse conceito, foi o Pete Townshend, né? As ideias brilhantes, as ideias que saíram da cabeça desse sujeito de nome Pete Townshend foram sensacionais, e tanto o Quadrophenia quanto o Tommy são óperas rock, no caso, né, geniais aí, que eu acho que realmente colocaram o The Who num patamar sagrado, que não, passou a ser uma banda de origem mod, inglesa, surgiu ali nas redondezas da Carnaby Street, vai, tocando no Mark, em lugares pequenos, virou uma banda de rock and roll grande e tal, mas sim, outras que também não tiveram isso. Você pode estar ouvindo o programa nesse momento e preferir essa ou aquela outra, e não o The Who. Mas qual outra banda que fez, que inovou tanto nesse aspecto quanto o The Who? Então fica aí, eu acho que a discussão aumenta pro The Who, né? Eles criaram duas óperas rocks fantásticas, eles inovaram, aí que tá, acho que essa é a grande diferença. Aliás, antes que eu me esqueça, o próprio The Who já havia lançado o The Who Sell Out, que é um disco, se não é também uma ópera, ao pé da letra, é um disco totalmente conceitual, que já era um embrião aí do Quadrophenia e do Tommy. Então eles já haviam feito também. Eu acho que eles não podem ser acusados de ter roubado a ideia de ninguém, não.
Realmente, o Quadrophenia, ou Quadrophenia, né, foi lançado em 1973, apenas 4 anos depois do Tommy, trazendo a história de Jimmy, um adolescente inglês aí que vivia na Londres de meados dos anos 60, ali entre as brigas eternas, né, entre os mods e os rockers, e cujo título fazia alusão a um mix aí de esquizofrenia e a chamada desordem de personalidade múltipla. Jimmy, o personagem, possuía nada menos que 4 personalidades distintas, e o que se diz é que cada uma delas representando aí as personalidades de cada um dos 4 membros da banda, né? Eu particularmente acho que Quadrophenia tem ainda mais força, digamos assim, em termos de composição e mesmo musicais, enfim, do que o próprio Tommy, embora admita aí que seja realmente difícil fazer essa conta, né? Para fã é muito difícil fazer esse tipo de comparação, né? Esse tipo de escolha. Mas de qualquer maneira, não resta dúvida, essa é outra obra simplesmente magistral aí do The Who, né, não, Vitor?
Os dois são fantásticos, são discoteca básica obrigatória, mas eu ainda tenho uma quedinha pelo Quadrophenia. Algumas músicas como Dirty Jobs, por exemplo, é uma das minhas prediletas. Eu acho que essa música é genial. E toda a concepção dele eu acho um pouquinho mais bacana. Acho que ela é calcada em elementos mais interessantes, assim. E ela também vai se manter, digamos, mais resguardada em termos de estilo, eu acho. Acho que o Tommy em alguns momentos dá umas escorregadinhas ali, mas levemente, porque também é coisa muito fina. Eu preferia indicar para quem não conhece nenhuma das duas, o Quadrophenia. Eu acho que as imagens também são muito legais. Eu acho que talvez seja mais mod, né? Talvez por isso, né? Acho que a minha pegada principalmente é mod, e eu agradeço muito ao The Who. Eu sou muito grato ao The Who também por isso. Eles me fizeram descobrir, tá aí outro barato também dessa banda, eles me fizeram descobrir e ser apaixonado pela cultura soul, pela soul music, a música negra, que os mods tanto diziam amém, né? Então, eu, a partir do The Who, como eu era fã do Who quando adolescente, depois, com o passar do tempo, eu fui atrás dos discos da Motown, né, dos caras que essa turma, mod, né, dizia amém, que eram os músicos negros, né, soul music principalmente.
É verdade, tem todo esse lance aí dos mods, né? Mas Tommy e Quadrophenia, na verdade, praticamente definiram que se passou a conhecer como ópera rock, né? Embora a primeira tentativa nesse sentido tenha sido registrada lá pelo Pretty Things ainda em 68, ou seja, um ano antes do Tommy, com um álbum inteiramente conceitual, também chamado aí SF Sorrow. E eu tô me lembrando aqui de outros exemplos de ópera rock que podem ser citadas, né? Como, por exemplo, aí o lado B do álbum Ogden's Nut Gone Flake, do Small Faces, o 200 Motels e o Joy Garage, esse aí é genial, hein? Do grande Frank Zappa. Tem aí o Lamb Lies Down Brother aí do Genesis, o próprio The Wall, obra-prima aí do Pink Floyd. E outros mais recentes aí, né? Como American Idol, do Green Day. E até mesmo o Pete Townshend produziu várias obras assim fechadas em sua carreira solo, né? Como são os casos aí do The Iron Man e do White City. Mas ô Vitor, sinceramente, cara, você acha que alguma dessas óperas rock aí que eu citei consegue chegar aos pés tanto de Tommy, né, quanto de Quadrophenia?
Eu acho que outras são muito boas também, cada uma olhando, apontando para uma direção. Small Faces, eu não sei se dá para considerar, se a gente for achar ópera rock, for analisar como ópera rock, eu acho que as do The Who são as mais fiéis a esse conceito mesmo. Eu sou muito, muito fã do Small Faces, mas eu acho que, eu não sei se dá para chegar à conclusão, é um disco conceitual, mas não sei se ópera rock como acho que o The Who lançou. O The Wall também é um, eu acho um disco maravilhoso. Tem gente que prefere outros discos do Pink Floyd, o The Wall ainda é o meu predileto. Acho que as músicas que estão ali registradas são fantásticas. Enfim, mas eu acho que em termos de, para definição ópera rock, as duas do The Who são mais legais, tem mais a ver com esse conceito, sim.
Tem isso aí também, né? Bom, minha gente, no próximo bloco a gente vai detonar então três faixas que fazem parte justamente aí dessas duas óperas rock maravilhosas do The Who: The Real Me, Pescada do Quadrophenia, e Pinball Wizards e We're Not Gonna Take It, que são do Tommy, essa última aí numa versão ao vivo espetacular, pescada justamente do show na cidade de Hull, uma apresentação inteiramente inédita da banda, pelo menos até o ano passado aí, quando saiu como um bônus maravilhoso, fazendo parte aí de um box set quádruplo recentemente lançado aí do Live at Leeds, um box que a gente já inclusive comentou por aqui hoje, né, e que aliás recomendamos. É claro.
Legal, Gustavo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui pro Vitor apresentar esse bloco aí pra gente, que é uma velha tradição aqui no Rock Flu. Aliás, o Vitor já é de casa, né? Já teve no Rock Flu aqui anteriormente e já sabe como é que funcionam as coisas por aqui. Vai lá, Vitor, apresenta mais esse bloco de música aí pra gente. Chama esse The Who aí, tá falado? Manda bala.
Então vamos nessa, Serginho, Gustavo e ouvintes do Rock Flu. Vamos curtir agora mais um módulo aí, avassalador, com The Real Me, Pinball Wizard e We're Not Gonna Take Me, ao vivo, que aliás foi gravado na cidade de Hull, né? No Live at Hull, que é a cidade onde tem o Hull City, que é um dos times tradicionais, porém não muito midiáticos do futebol inglês, e que tinha o Gardner, um zagueirão enorme, que acho que chegou a jogar no Tottenham, mas que funciona também principalmente muito bem no PlayStation como zagueirão para cortar as bolas ali no In Eleven pelo alto. Vamos lá então com mais um módulo do The Who aqui no Rock Flu.
Pinball. He has to be a twist. A pinball wizard's got such a surprise. Plays by sense of smell. Always gets a replay. Never seen him fall. That deaf dumb and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king. I just handed my pinball. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Pinball completes the scene.
Essa aí foi então We're Not Gonna Take Me, faixa que encerra magistralmente a ópera rock Tommy, clássico absoluto aí do The Who, detonado aqui numa versão ao vivo na cidade de Who, pescada desse show que era inédito, enfim, que veio encartado para deleite aí de todos os fãs da banda, como nós aqui, né, no box set quádruplo, lançado aí no ano passado, como a gente já falou, trazendo o que se espera ser a versão definitiva aí do ultra clássico Live at Leeds. Aliás, além do álbum original, já saíram outras três versões do Live at Leeds através dos tempos até hoje, né? Vamos ver quando é que isso aí vai parar, cara.
É, Sérgio, eu acho que essa próxima versão aí deve ser em 3D, cara. Só falta essa, né?
É, pode ser, cara. Só falta aí o Live at Leeds 3D, só falta essa mesmo. Mas, Vitor, uma curiosidade que eu queria comentar por aqui, cara, que é o seguinte, na verdade, essa apresentação deles em Hull é que seria lançada, né? Lá atrás, em 70, e não a de Leeds. Isso é o que a gente ficou sabendo agora, né? Parece que montaram todo o esquema da aparelhagem, gravação, pro show de Who. Mas houve um programa técnico nas quatro primeiras músicas, e aí o jeito foi mover todo equipamento, toda estrutura, meio que às pressas, pra cidade de Leeds no dia seguinte, onde rolaria então a apresentação que acabou virando histórica por acaso, né? Veja como são as coisas, cara. O maior álbum ao vivo da história do rock and roll, ou pelo menos um dos três maiores, né? Pra não contrariar ninguém, não era pra ter sido gravado, cara. É mole. Mas fala sério, né, cara? Será que o Live at Who teria o mesmo impacto que o Live at Leeds? Que eu quero dizer o seguinte, Live at Who quase quebra a língua da gente, né, pra pronunciar, ou seja, além de toda a sonzeira, claro, o bom e velho Live at Leeds ainda tem isso aí de quebra, né? Ainda por cima o título é sonoro, né? Mas falando sério, a verdade é que os caras devem ter chegado a Leeds no dia seguinte com muito mais pilha, né? Com muito mais vontade.
Com certeza, porque eles já sabiam que tinha dado zebra, né, na noite anterior ali e tal, em Hull, e chegaram em Leeds talvez com mais tesão ainda, né, é claro que a atmosfera muda, a história é legal por isso, né, são esses capítulos inusitados que fazem uma história ser mágica, né, então acho que tá aí o acaso, né, que fez com que talvez o outro não ficasse tão legal, né, sorte de quem assistiu em Leeds, né, quem tava lá naquele dia. E acaba fazendo mais uma vez uma analogia ao futebol, tendo aí sendo um clássico vencido pelo Leeds, que é um time ultra tradicional, né, um dos times mais tradicionais, o povo daquela cidade ama futebol, e com certeza esse duelo específico eles levaram uma vantagem histórica, né, ter visto o The Who naquele momento em ação, no auge. Pô, isso aí foi também inegavelmente uma propaganda muito grande para a cidade, né? O Live at Leeds, imagina, ele não foi gravado em Londres, nem em Liverpool, e tornou a cidade mais famosa ainda também. Eu acho genial, esse concerto é realmente um marco aí na história do rock.
Bom, pessoal, ainda sobre Tommy e Quadrofenia, faltou a gente falar aqui que ambos viraram filmes, né? Além de peças de teatro, enfim, são dois verdadeiros fenômenos aí de multimídia. Nos cinemas, Tommy virou um musical dirigido lá pelo Ken Russell, que contou com vários atores, atrizes e até músicos aí do primeiro time, que fizeram participações especiais, como são os casos aí do Jack Nicholson, do Robert Powell, da Mary Holland, do Eric Clapton, da Tina Turner, do Paul Nicholas, o Elton John, né, também, num papel sensacional, isso além do pessoal da própria banda em si, tendo o Roger Daltrey assumido aí o papel principal, interpretando lá o Tommy, né? Já a Quadrofenia, longa metragem de 1979, foi dirigido por Frank Rodham e contou com um cast de atores ingleses, tendo o Phil Daniels no papel de Jimmy, além de Leslie Ash, Phil Davis, Kate Williams e ainda o nosso Sting, que na época já havia iniciado a sua trajetória como baixista e vocalista lá do Police, banda que estouraria de vez na década seguinte, enfim, ele que sempre gostou aí de bater essa bolinha também como ator, né? Aliás, o Sting sempre se declarou fã, confesso aí, do som do The Who. Ô Vitor, o que tu achou aí dessas duas adaptações pro cinemão, tanto do Tommy quanto do Quadrofenia? E o Sting, cara, é muito canastrão aí, ou dá pro gasto, cara?
Olha, eu acho que o Sting não deu pro gasto. Eu acho que até na sequência o Police virou o grande Police, então isso também conferiu a essa obra mais esse detalhe aí interessante, mais esse link pop, sem falar nos outros nomes que vocês já mencionaram muito bem. Então eu acho que isso só engrandece, eu acho que tudo é história, e história da mais pura em termos de essência pop, dentro da cultura pop, melhor dizendo, mod até o caroço, né? Então o Quadrofenia, por exemplo, é muito legal você andar pela Carnaby Street em Londres e ver na vitrine da loja da Lambretta, né, aquela jaqueta que é a capa do, do, do disco. Pô, é sensacional você olhar ali na vitrine. É claro que desembolsar aquelas mais de 1.000 libras não dá, né? Mas é sensacional. E a importância dessa banda, você andando por Londres, você nota isso quase que no ar da cidade, no dress code das pessoas. É impressionante como eles, ao lado, claro, de outras bandas também que formaram o berço denso ali da cultura mod, foram importantes. O existe próximo à já citada Lambretta, que eu acho que é a loja mais The Who da história, na mesma Carnaby Street, uma loja chamada Merck, que é uma grife que também promove shows ali dentro de bandas novas, onde você desce para o salão principal da loja e é praticamente como um memorial do The Who essa loja, porque você tem discos autografados pelos caras. Claro, tem discos também do The Jam, do Paul Weller solo, mas o The Who, toda a concepção ali, sabe, é muito. O que esses caras fizeram foi muito importante. Eu só lamento que eles não são tão conhecidos como deveriam em países como o Brasil, por exemplo.
Verdade, cara.
Interessante a gente comentar também aqui o seguinte, né? O The Who sempre teve uma ligação forte com o cinema, né? Além dessas adaptações aí do Tommy e do Quadrofina para tela grande, eles acabaram detonando também vários documentários bacanas durante a carreira, chegando a fundar até uma empresa, né, a The Who Films Limitada, justamente visando explorar essa veia, né? O Roger Daltrey, por exemplo, sempre gostou, a exemplo aí do Sting, né, de se arriscar, digamos assim, na pele de ator. Aliás, um filme que eu tô me lembrando aqui, o Mac Vickers de 80, né, se eu não me engano, que teve o Roger como ator principal. Teve uma trilha sonora que é uma autêntica pérola, né, Vitor? Afinal, consta até da discografia solo, né, do Roger Daltrey. Porém, na verdade, contou com participações de todos os membros aí da banda, né? O John Entwistle, o Pete Tausch, o Kenny Jones, que na época já era o batera, né? Ou seja, quase que um álbum do próprio Who, né, cara? Sensacional isso aí.
É verdade, era a essência The Who total ali, né? Era The Who total. E é legal também a gente salientar que essas canções, depois elas tinham um arranjo já radiofônicos, talvez uma abordagem, uma embalagem mais descartável, entre aspas, mas são boas canções, grudentas e tal. O fato delas terem tocado muito não querem dizer que elas tenham sido ruins, né, de má qualidade, não. Eu acho que até nisso eles tiveram um mérito, né? Eu acho que o Roger Daltrey até hoje deve ganhar os royalties por canções, né, assim, né, porque tocam até hoje aí nas AMs brasileiras e tudo, né?
Pois é, você falou aí em rádios AM e Without Your Love, uma balada que tá nesse álbum aí, tocou muito por aqui, até em a rádio AM realmente, sem falar em Escape Parte 2, uma faixa que a gente não pode deixar de citar de jeito nenhum, já que ela era o tema de abertura do lendário Som Pop, né, programa de clipes da Rede Globo, comandado por Nelson Motta, nas tardes de sábado, um autêntico clássico, né, recordar e viver, pois é. Mais uma citação das antigas hoje por aqui, né? Bom, hora das nossas dicas da semana, e hoje eu vou falar sobre um documentário sensacional que eu acabo de assistir, contando um pouco da história e do dia a dia, nos últimos 3 anos, pelo menos, de ninguém menos que o líder do Motorhead, o grande Leme. O filme é do ano passado, muito fácil de pescar aí na rede para download, vale muito a pena. O título, aliás, por si só já valeria o ingresso aí. Leme, 49% Motherfucker, 51% Son of a Bitch. É simplesmente nota 10, ele que está escalado aí para nossa sorte, comandando lá o Motorhead, como sempre, né, para o Rock in Rio 4, que vai rolar em setembro desse ano. Não vai rolar quase nada de rock, propriamente dito, nesse Rock in Rio, enfim, mas vai se fazer o quê? Pelo menos o titio Leme estará lá empunhando a bandeira do rock and roll, né? Honrando aí a classe. Eu deixo um conselho aqui para todo mundo: não deixem de baixar esse filme de jeito nenhum. Realmente é nota 1.000. E isso arredondando para baixo aí ainda. Sensacional.
Beleza, Gustavo. Titio Leme realmente é imperdível, né? Sempre uma boa pedida. Bom, mas eu não vou falar sobre o seguinte, é uma outra dica que também não dá para perder, minha gente. Nos dias 22 e 23 de maio, aqui no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, vai rolar um mega show do Super Paul McCartney. Imperdível, imperdível. Nessa última vez que ele passou pelo Brasil, ele não passou pelo Rio, né? Ele iria tocar no Maracanã, mas com o Maracanã em obras, acabou que o Rio de Janeiro não entrou na agenda. Mas ele tá vindo agora, nos dias 22 e 23, imperdível, imperdível. E para melhorar isso aí, o Rock Flu tá com 2 estampas absolutamente geniais, novinhas, novinhas, que acabaram de sair do forno. O Paul McCartney tricolor, e uma blusa sensacional dos Beatles, né, fazendo uma menção ao Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o clássico álbum de 67, aquele que tem uma verdadeira constelação na capa, e a gente fez uma brincadeira e botou vários ícones tricolores, tem o Pedro Bial, tem o Rivelino, Gilberto Gil, tem um monte de gente lá, Nelson Rodrigues, tem o Conca, o pessoal do passado e do presente, além, é claro, né, dos quatro Beatles, devidamente fardados de tricolores. Sensacional, é a criação do mestre Gilberto Zavarese, lá do blog Artflu, blogspot.com. Quem não conhece, dá uma conferida aí. O Gilberto é um mestre nas artes gráficas, boa parte da torcida já conhece o trabalho dele. Ele, inclusive, é o autor lá da ilustração do ônibus, ele que fez aquela arte bacana do nosso ônibus. Aproveitar e mandar um abração aí pro Gilberto Zavarese. Quem tiver interessado aí nas camisas, é só me mandar um e-mail aí, svduarte@globo.com, ou então pro nosso e-mail de praxe aí do Rockflu, que depois eu entro em contato aí. Mas Vitor, ficou faltando uma dica tua, cara. Pensa em alguma coisa aí que esteja rolando, enfim, que seja interessante do mundo rock and roll. Algum álbum, algum DVD, livro, show. Manda bala aí.
Então, Serginho, eu acho legal, como dica, né, a gente ter sempre um link bem factual. Então eu havia pensado primeiramente no álbum novo dos Strokes, Angels, que é muito legal, o quarto álbum dessa banda que deu uma sacudida no rock, né, há 10 anos atrás, e que continuam fazendo ótimos refrões e tal. Mas eu também trouxe algumas dicas aqui, como eu sei que vocês têm um público que é bem conectado aí, literalmente, à internet, vai buscar novos sons e de procedências talvez menos comuns. A primeira dica que eu queria dar de hoje é de uma banda fantástica que eu tive a sorte de ver ao vivo em Oslo, na Noruega, que se chama Major Parkinson. Essa banda é fantástica ao vivo, eles têm uma sonoridade pesada, eu diria assim, para um vocal tão Tom Waits. Eles têm um vocalista que às vezes lembra o Tom Waits, aquela voz meio que de cabaré, né? E ao mesmo tempo tem uma cozinha muito nervosa, tem um guitarrista com um pezinho bacana no heavy metal, mas ao mesmo tempo eles não fogem a uma compreensão, eu diria, rock. É uma boa banda de rock, curiosamente da cidade de Berger, que faz parte ali do cenário turístico, né, dos fiordes, né, desse país que é impressionante, mente civilizado, como é a Noruega, que tem uma cena bem legal. Então eles têm um álbum muito bacana, Digipack, que é auto-intitulado, com um conceito gráfico muito bacana, mas que vocês podem correr atrás aí, através do MySpace deles. O nome da banda é Major Parkinson, é uma banda norueguesa muito legal. E a outra dica é para quem gosta principalmente de blues, é o Wally Brown, que é um músico inglês, esse já vem de uma cidade com muita tradição, né, de Londres e tal, ali, né, no Reino Unido. Mas o Wally Brown, que é um garotão, eu tive a oportunidade de ir no lançamento do disco dele em uma das lojas da HMV, ali na Oxford Street, em Londres, e ele fez um pocket show, ele brinca com a guitarra, é um rhythm and blues mesmo. Então eu indico, principalmente, eu acho que para quem gosta de, por exemplo, do Stevie Ray Vaughan, é muito bem indicado. Principalmente também para quem gosta das bandas de rock tocando blues, que isso era uma coisa muito legal. Os Stones tocando blues era diferente, o The Who tocando blues era diferente, né? O Led Zeppelin tocando blues, eu acho que esse foi o grande barato dessas bandas, eles reinventaram também o blues. Então fica essa dica aí, correr atrás de tudo que o Wally Brown fez dentro do blues. E eu queria também finalizar com uma dica de cinema, que chegou agora às locadoras do Brasil, a versão em DVD, né, do A Procura de Eric, que para quem gosta de futebol, eu acho obrigatório, uma participação muito legal da torcida do Manchester United, enfocando aí a grandeza do personagem que foi o Eric Cantona. Mas o filme, mesmo para quem não gosta de futebol, pode levar a namorada junto, filho, porque é imperdível, assim como outro filme também calcado no futebol britânico, que também tem fácil em qualquer locadora, que é o Maldito Futebol Clube, que também é imperdível, sensacional.
Beleza, beleza, dicas sensacionais aí. Bom, vamos lá detonar mais um pouco de The Who aqui no ventilador, e daqui a pouco a gente retoma o papo por aqui, que hoje realmente está nota 10. Agora um bloco da fase inicial da banda, portanto anos 60 pintando aqui na área, pessoal, e na volta do bloco, claro, a gente comenta então o que é que rolou. Som na caixa aí. We
around.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
Hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation. Try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all
say.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Washing done.
Substitute.
to your lies for fact. See right through your plastic man. I love my wife, but my dad was black. My dad would be shooting in out of sight. I don't mind other guys dancing with my girl.
Bom, minha gente, nesse bloco a gente detonou então três temas que são lá das antigas, do The Who, os primórdios aí da carreira da banda, né, ainda em meados dos anos 60. A primeira a rolar foi My Generation, que é um autêntico hino aí da história da banda, todo mundo conhece, não podia ficar de fora aqui desse especial, né, de jeito nenhum. E na sequência rolaram aí Substitute e The Kids Are Alright. A fase pré-Tommy, né, como é chamada essa fase inicial do The Who, já indicava, né, Vitor, que esses caras faziam um som diferente, né, bicho?
Já indicava, assim, eu acho até que eles já tinham, claro, quando a gente sempre brinca, né, ah, o The Who foi, ele meio que foi uma banda que lançou o punk, né, no sentido de, eu acho sim que o The Who tinha um pouco dessa onda do it yourself, né, você vê que tem aquele vídeo famoso em que uma das cordas lá, de uma das guitarras, do P-Thousand arrebenta e o Keith Moon continua tocando, né? Então eles tinham um pouco essa onda do it yourself, né? Muito bacana. Haja visto, né? E lembremos também que o famoso instrumento de marketing, a famosa peça de marketing do P-Thousand de quebrar a guitarra surgiu sem querer, né? Ele, uma vez brincando, sem querer, ele quebrou, deu certo, né? Por um acaso, o pessoal ficou enlouquecido e aí eles passaram a fazer isso quebra-quebra, né, que era muito legal também. Então eu acho que essa fase é muito importante, porque ainda era uma fase que tinha uma certa inocência, digamos, né, do rock and roll, que ainda estava, para que caminho esse fenômeno chamado rock and roll estava apontando, né, mudando o mundo e tal, né, Beatles, Hollies, aquelas bandas, mas ao mesmo tempo eles já tinham um veneno diferente, eles já meio que apontavam para uma sujeira que depois o Clash, o The Jam, os Sex Pistols, os Undertones iam dizer amém. Então eu acho que até nisso o The Who foi uma banda pioneira, sim.
Bom, faltou a gente falar aqui que a última faixa a ser tocada nesse bloco, a The Kids Are Alright, que na verdade não é a original The Who, mas sim uma versão gravada pelo Keith Moon, no único álbum solo que ele lançou na carreira, o Two Sides of the Moon, de 75, e que trazia justamente uma coleção de covers e músicas nas quais ele curtia mais, né? Ele gravou meio que de pilha esse álbum, né, coisa e tal, mas como um mero capricho, né? O Keith Moon, que na verdade inovou o jeito de se tocar bateria, né? Ele preferia conduzir tudo nos pratos, ou então levar a música inteira na base daquelas viradas enlouquecidas que era a marca registrada dele, né? Foi ele quem começou também essa história de usar dois bumbos ao invés de um só, o que com o tempo acabou ficando muito popular entre os bateristas. Realmente uma figuraça aí o nosso Keith Moon, que infelizmente é mais um dos partiram muito cedo aí pro lado de cima, né?
É verdade, aliás, o Roger Daltrey está produzindo aí um filme sobre a vida do Kiss, que vai se chamar Cine-Filme Kiss Moon Naked for Your Pleasure, um lançamento previsto aí para 2012 e que supostamente vai trazer o comediante Mike Myers no papel aí do Kiss Moon. Mike Myers, que é um ator americano super conhecido aí por comédias como Wayne's World, né, parte 1 e 2, que aqui no Brasil teve o infeliz título, né, de Quanto Mais Idiota Melhor, partes 1 e 2. Né, e principalmente a série Austin Powers, na qual ele faz aí ao mesmo tempo o mocinho e o vilão, né, o Dr. Evil. Desde 2008 existem rumores aí sobre esse filme, enfim, que é o que parece vai mesmo rolar finalmente no ano que vem. Mas a grande pergunta que se faz é a seguinte: será que o Mike Myers vai dar conta aí do recado? E afinal de contas aí vai ser um documentário ou uma comédia, né? O que você acha aí, Vitor? Mike Myers no papel de Kiss Moon, será que vai funcionar isso daí?
Acho que ele vai dar conta, sim. Já tem lá boas conexões com a cultura mod, né? Austin Powers é um fenômeno mod total, né? Cheio de referências ao Reino Unido, aquela seara ali bacana. Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que é ótimo que a vida do Keith Moon seja revisitada no cinema, pois é um baterista seminal, inventou várias técnicas, né? Eu guardo as sete chaves, uma edição da Mojo, se eu não me engano, de 2000 ou 2001, com o Keith Moon na capa, né? Com uma foto brilhante, com aquela fotografia perfeita que só a Mojo tem. Enfim, que, eternizando naquela reportagem e mostrando o quanto esse baterista foi inovador. Eu acho também que, logicamente, alguns episódios dão conta de uma personalidade bem-humorada, mas é claro que o cara teve momentos ali tristes, né? Totalmente calcado na loucura das drogas, muita bebida. O famoso caso, aí é que tá, né? O famoso caso do Rolls Royce. Pô, é que esse caso acaba sendo divertido hoje, né? Tanto é que ele virou capa de um disco do Oasis, né? Do Be Here Now. Os caras do Oasis, que talvez sejam os maiores fãs do The Who na história, né? Fizeram questão de prestar essa homenagem ao Keith Moon, colocando na capa do terceiro disco do grupo de Manchester um Rolls Royce dentro da piscina, né? Então, que foi um caso, né? Aliás, eu acho que era aniversário, inclusive, do Keith Moon e tal. E ele, alucinado, colocou, né, nada mais, nada menos do que o carro, que é o sinônimo, né, da realeza, o carro dos nobres britânicos, né? Você vê um Rolls Royce passar na rua, é algo diferente. E o cara simplesmente chutou o pau da barraca e tacou o carro dentro da piscina. Então eu acho que vai ser muito bacana. Tomara que role mesmo esse filme, que eu acho que vai ser sensacional.
O nosso Keith Moon aí na pele do Austin Powers, hein? Não sei não. Mas enfim. Bom, falamos aí do álbum solo do Keith, mas os outros membros da banda original, tanto o Pete Townshend quanto o John Entwistle e o próprio Roger Daltrey, esses sim chegaram a tocar suas carreiras solo normalmente, lançando vários álbuns, sendo o Pete Townshend que acabou obtendo um reconhecimento maior, né, através dos anos. Ele realmente tem alguns álbuns bem legais, né, não, Vitor? O que você acha do material solo desses caras?
Olha, eu acho que o Pete Townshend tem grandes momentos solo. Eu acho que ele tem um disco genial com o Ronnie Lane. É muito bacana aquele álbum que os dois gravaram juntos. Eu acho que ele tem bons discos. O Roger Daltrey tem uma carreira solo de altos e baixos, né? Eu acho que muito longe do que ele fez com The Who. Eu diria interessante. Também classificaria de interessante o que os outros dois andaram fazendo em suas trajetórias solo. Eu acho interessante, mas não acho que seja nada de muito relevante, não, sinceramente. Eu acho que os quatro eram fantásticos juntos, né? Aí a gente volta lá atrás, aquela discussão se eles não se davam tão bem e tal, mas engraçado, né? Eu acho que, fazendo mais uma vez uma referência ao futebol, é como Edmundo e Evair, né? Os dois parece que não se davam nada bem fora de campo, se detestavam, mas o grande momento, tanto de um quanto do outro, era tanto do Evair como do Edmundo, eles se entendiam muito bem dentro de campo, né? Eram juntos, né? Tanto no Palmeiras quanto no Vasco. Então acho que é mais ou menos por aí.
Dentro de campo acaba funcionando, né? Ô Vitor, ainda sobre o Pete Townshend, cara, tu acha que aquele episódio da acusação de pedofilia que rolou em 2003 e do qual mais tarde ele acabaria ficando totalmente inocentado, né? É bom que se registre isso aqui antes de mais nada. Você acha que aquilo acabou manchando um pouco a imagem dele, cara? Eu tô te perguntando isso porque até hoje, em bate-papo aí com os amigos, quando menciono o The Who de alguma maneira, enfim, sempre vem alguém para comentar o caso, dando uma detonada nele e coisa e tal. E é o tal negócio, né? Saiu na imprensa, não tem jeito, né, meu irmão? É mais ou menos. Eu tô me lembrando de outro caso famoso aqui, o do Ronaldo Fenômeno, enfim, com aquela história dos três travecos aí no motel do Rio, etc e tal. Ele tava até com a camisa do Flamengo, né, na ocasião. Não tem jeito, mesmo que role uma abafada aí no caso, enfim, tem sempre alguém para lembrar, né, cara? E depois, para desfazer o estrago, não é muito fácil, né?
Isso aí é um problema muito grande, porque a imprensa ela tem que divulgar com todos os critérios e cuidados, enfim. E depois ela tem que dar o mesmo espaço. Mesmo ela dando o mesmo espaço para uma retratação, já foi feito o estrago. Há quem sempre vai lembrar e vai sempre associar o cara como um cara que agiu mal e tal. Então, realmente, o estrago já foi feito. Como você falou, é muito difícil depois você, por mais que você, também no futebol teve um caso famoso, o caso do Zico na Itália, que ele foi tido como sonegador e tal, depois foi feita uma mega festa em Udine, se desculpando, a despedida do cara foi lá, o jogo de despedida, né, da seleção foi lá, em Udine, mesmo assim, até que nesse caso ficou meio que em segundo plano, conseguiram com tantas desculpas, mas ainda há quem diga, o Zico não teve um problema na Itália, com o Leão e tal, lá, enfim, é muito complicado, né? É muito delicado também essa questão de pedofilia e ficou provado, né, que o Pitalza não teve nenhum envolvimento com isso, ainda bem, né?
Ainda bem, ainda bem. Bom, minha gente, seguindo aqui com a sonzeira de hoje, vamos detonar mais três faixas, arrasa quarteirão aí do repertório do The Who. Vai rolar uma das minhas favoritas aí da banda, a maravilhosa Naked Eye, que é mais um autêntico petardo sonoro do Who. Vamos detonar na sequência do bloco mais duas que foram detonadas aí ao vivo. A primeira delas é Mirror Door, pescada do lançamento mais recente da banda, o álbum Endless Wire, que é de 2006. E a segunda é Dreaming from the Waste, outra faixa bem bacana, que é originária aí do The Who by Numbers, álbum de 75, e que, por curiosidade, traz um desenho na capa que é de autoria do próprio John Entwistle. Ele que tinha essa veia artística aí, digamos assim, além da música, gostava também de desenhar. Mas a versão que aparece aqui foi registrada no ano seguinte, numa apresentação da banda na cidade de Swansea, que fica localizada ao sul do País de Gales, fase clássica aí, anos 70. Muito legal.
Isso aí, vale destacar aí desse bloco a Mirror Door, né, que faz parte do álbum mais recente lançado pelo The Who e que tem uma letra super interessante sobre a força que a música tem na nossa vida e homenageando aí, de quebra, explicitamente, inclusive, grandes nomes aí como Howlin' Wolf, o Elvis Presley, o Johnny Cash, o Ray Charles, o Buddy Guy, rolando até uma menção meio que disfarçada aí ao Led Zeppelin, né? Muito interessante mesmo. Aliás, Vitor, você curtiu aí esse último álbum deles, cara, o Endless Wire? Diz aí.
Então, eu gostei. Confesso que eu tenho um tanto de dificuldade, assim, quando uma banda é clássica, volta, daí fica meio que aquela coisa, se aproveitando do que fez no passado. Eu gosto da banda que sabe envelhecer. Então, por exemplo, eu cito uma banda que talvez tenha sido a que soube melhor envelhecer. É claro que é uma banda não tão antiga quanto o The Who, mas o R.E.M., por exemplo. Eles estão sempre se reinventando, eles nunca se aproveitam de nada que eles já fizeram no passado. O Paul Weller, então, como artista solo, é o melhor exemplo disso. Mas eu fiquei com o pé atrás, lógico, como todo mundo ficou. Mas eu achei que esse disco foi surpreendente, foi bem legal, é bem de rua, assim. É, eu achei bem legal, não achei aquele. Não soou como uma ex-banda em atividade, como dizem os comentaristas de futebol em relação aos jogadores aí que estão meio paradões. Eu gostei.
Legal, vamos tocar então mais um som do The Who por aqui. Vitor, meu camarada, sem querer abusar da tua vontade, a gente queria pedir pra você apresentar mais um bloco pra gente aí, pode ser? Esquenta o gogó aí.
Vamos lá com Mirror Door, ao vivo. Depois tem Dream for the Waiters, também ao vivo, né, gravado em 76. E no final Naked Eye, que é outra que eu também gosto muito e que muita gente desconhece essa música, mas acho que é uma boa oportunidade de conferir agora nesse especial The Who aqui no Rock Flu. Vamos nessa.
Just 'cause you're angry, don't assume I'm weak. Howl and Wolf and Orleans Ray, Dave Van Ronk and Doris Day, Bobby Darin, Brownie McKay, Elvis Buddy and Debbie C. Music makes me strong. Strong vibrations make me long. We'll walk through the mirror door. Will there be music or will there be war? Will we be rich or will we be poor? Who will walk through the mirror door? Who will walk through the mirror door? Will there be music or will there be war? Will we be rich or will we be poor? Stairway to a Zeppelin heaven, rolling thunder under a New York sky. Frank Nettle Ray, what I say, Johnny Cash and Johnny Ray, Amadeus and Ludwig van, Henry Johan and the Doodah Band. Curtis Mayfield ain't waiting long. Get up, boy. Who will walk through the mirror door? Will there be music or will there be war? Will we be rich or will we be poor? Who will walk through the mirror door? Who will walk through the mirror door? Bobby Darin, Brownie McGee, Elvis Buddy, and Eddie C. Frank and Ella Ray, what I say, Johnny Cash and Johnny Ray, Amadeus and Ludwig van, Henry Johan and the Doodah Man. Keep on.
Thank you. a moment I got sand in my mouth. I feel like I'm heading up to a party at the rest. Gonna scream in the night, you don't wanna manifest. I'm finally wide awake, give and take. 5 o'clock in the morning, be there. I got the hearts for the stars in the welcome pages of a magazine. I wanna fly, I wanna jive, like I do in the dreams I've never really been in. I wanna hunt, wanna jump, wanna heat up and cool down in a dream machine. Dreaming from the waist on down, I'm dreaming that I feel tired and bound. I'm dreaming of the day when a cold shower helps my health.
Connected to the brain. Buy me a woman and lay down on the ground. Pleasure comes falling down like rain. Get myself a car, I feel power as I fly. Oh, now I'm really in control. It all looks fine to the naked eye, but it don't really happen that way at all. Don't happen that way at all. You sign your own name. Separate.
each other's eyes. It all looks fine to the naked eye, but it don't really happen that way at all. Don't happen that way at all.
Bom, minha gente, esse foi o último bloco desse programa aqui de hoje. Vamos aproximando aí do final de mais um Rock Flu, detonado aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Esse que foi o nosso especial aí homenageando o The Who. Mas antes de puxar aí a saideira, enfim, dá tempo de rolar mais um papo por aqui. Papo que, aliás, a gente ficou devendo. Estamos falando lá atrás da abertura do programa sobre o Pop Mix, um programa aqui do Vitor Diniz, e que hoje rola através do portal da UOL. Via internet. Mas diz aí, cara, quem é que você tem entrevistado por lá? Enfim, a gente sabe, por exemplo, que não rola só o universo musical propriamente dito lá no Pop Mix, né? Tem sempre os links maneiros em relação a outros assuntos, incluindo futebol também, né? Você já entrevistou por lá, por exemplo, o Marcelo Barreto, né, do Sport TV, o Juca Kifuri do ESPN, enfim, que é da CBN também, e de tantos outros veículos mais, né? Ele foi simpático contigo, o Juquinha, Vitor?
Paulo, muito, pô, é demais, o Juca... É uma pessoa realmente muito simpática, super agradável, sem falar de toda a sua bagagem, não só como jornalista esportivo, mas como jornalista de um modo geral, de uma inteligência em conteste e tal, e de uma fina ironia, né, que eu acho única, né, e foi muito bacana. Foi uma entrevista realizada na Rádio CBN em São Paulo, que vocês podem conferir aí no link do Pop Mix também. Quem quiser pode ir por pesquisar, a gente tem um, no Pop Mix tem um espaço pesquisar, basta colocar o nome do Juca, que foi muito legal também. Boas histórias. Eu sei que os torcedores do Fluminense reverenciam muito o Tele Santana, né, com todos os méritos, diga-se de passagem, e o Juca fala muito sobre o Tele Santana nessa entrevista, e fala também, na opinião dele, qual foi o grande erro do Dunga na Copa, na última Copa. Ou seja, é uma aula de jornalismo, né? Juca Kifuri, não só por ter editado a Placar e a Playboy durante tanto tempo, tem uma trajetória aí fantástica. Marcelo Barreto foi muito legal também, foi o gancho do livro dele sobre as camisas 10 da história, né, que ele escolheu, né, os mais emblemáticos. Então foi um papo também muito legal, muito simpático. Esses dois papos estão aí no Pop Mix. Assim como você salientou bem, o Josimar Melo, por exemplo, que é um, como eu já citei ao longo do programa, um jornalista da área gastronômica, mas que tem muito a dizer. Ele também deu uma aula de jornalismo. Então a gente não fica preso à compreensão musical, até porque a gente acredita que esse universo pop, ele tem hoje um mix muito grande aí de opções, né? Então acho que tá tudo ali, hoje em dia tá tudo conectado, né? É multimídia total, né? E o PopMix segue no UOL, dentro do UOL Música, como um dos sites ali parceiros no UOL Música. E depois de uma longa temporada gravando o programa no estúdio Mariposa em São Paulo, com sessões exclusivas, com bandas independentes, na maioria das vezes, a gente agora, em 2011, volta a fazer isso no Rio de Janeiro, ainda... É muito cedo, eu não posso adiantar exatamente como e aonde vai ser, mas agora o programa será gravado no Rio, então vamos estar mais perto da Álvaro Chaves. Tomara que ela tenha um pouquinho mais do campo do Craven Cottage, né, Gustavo e Serginho? Vamos ver, né, para fazer link com o início do programa agora nesse final.
Beleza, bom, hora de começarmos a fechar as cortinas por aqui, né? Vitor, muito obrigado, cara, por mais essa visita aqui hoje, pelo super bate-papo aqui com a gente, enfim, nesse nosso especial todo dedicado ao The Who. Tu pode ter certeza que foi uma satisfação muito grande, cara, tanto pra mim quanto pro Serginho, ter te recebido por aqui. Você é um grande amigo do programa, né, de longa data, e principalmente no meu caso, já que eu tô me lembrando aqui, você já foi fanzineiro, né, cara? Como eu também fui, mais ou menos aí na mesma época, enquanto eu detonava lá o Vegetal, um fanzine de quadrinhos, você produziu o Revolution, né, com matéria sobre rock and roll, e foi em 1995, se não me engano, você me pediu um texto justamente sobre o The Who, e que acabou sendo a matéria de capa, enfim, muito legal. Acho que no final das contas você acabou se assustando aí, você devia estar pensando numas duas laudas, e eu apareci logo com 8 laudas de uma vez. Mas enfim, só quem fez fanzine pelo menos uma vez na vida tem noção do que é aquela ralação, né, cara? Obrigadaço, Aço, aí, por ter participado de mais esse Rock Flu aqui com a gente. E vamos nós, né? Qualquer dia desses a gente tem que repetir aí essa dose, beleza?
Pô, é isso aí, Gustavo, Serginho, muito obrigado pelo convite. Estamos aí sempre à disposição. Aí essa sacada de vocês foi muito bacana, o Rock Flu. Eu não sou fluminense por excelência e tal, mas é um dos times que eu tenho mais simpatia, com certeza. Disparado, tem, na minha opinião, a camisa mais bonita. Isso aí eu acho que é quase que unânime. Tem também, da mesma forma, quase que unânime, todo mundo concorda, o hino mais bonito, né? Então, esses ingredientes já fazem do Fluminense Futebol Clube um time especial, um time charmoso, um time muito tradicional. Isso tudo é muito bacana. Então, eu acho que é um time pró-futebol, né? Hoje em dia a gente vê tanto time aí de empresário, né? Esses times que somem, esses times que... Então, você se agarrar unhas e dentes à história, à tradição de um time como o Fluminense, é muito importante. Isso só enriquece o futebol brasileiro, enfim. E é um time dos Stones, né? Dizem, né, que eles, todas as vezes que vieram ao Brasil, tiveram boas conexões com o Fluminense. Mas, eu também gostaria de dizer, em relação aos fanzines, que está tendo um revival agora, né? Outro dia o Globo publicou uma matéria que foi capa do segundo caderno, assinada pelo Carlos Albuquerque, dando conta disso, enfatizando esse revival agora, né, dos fanzines, já se locompletando da era moderna, digital, né? Então parece que vão fazer até um filme. E naquela época, o Gustavo com o Vegetal, eu com o Revolution e tal, a gente ralou muito, mas foram os primórdios aí, né, de depois dos blogs, né, do que vieram pela frente e tal. Então acho que foi muito importante. A história dos fanzines ela é muito bacana. Tomara que rolem filmes e documentários sobre essa forma de fazer jornalismo inicial para todo mundo, que são os fanzines. Muito obrigado, então, e até a próxima. Estaremos sempre ligados aqui no Rock Flu, e parabéns mais uma vez.
Legal, Vitor. Show de bola, meu camarada. Bom, pessoal, é isso aí. Fim de papo por aqui. Mas a gente já tem a saideira, né? Que é de praxe, claro. E a faixa que vai encerrar, então, esse nosso especial The Who aqui no Rock Flu é, na verdade, um autêntico hino. Quer dizer, mais um hino hoje por aqui, né? Eu tô falando é da mais do que clássica Won't Get Full Again. Pois é, mais uma faixa pescada aí do Who Next. Ela que sempre foi presença mais do que obrigatória nos shows da banda, né? Geralmente encerrando as apresentações sempre de modo apoteótico e triunfal. E assim a gente também tenta encerrar por aqui esse Rock Flu do mesmo jeito, né, Gustavo? Apoteótico e triunfal.
Pode crer aí, Serginho.
O Wanna Get Full Again é um dos grandes clássicos da história do rock. Essa música é uma pancada mesmo, né? Tanto na versão estúdio como na versão ao vivo. Ela é maravilhosa. A versão dela daquele DVD que eu mencionei do ao vivo no Royal Albert Hall, quando Noel Gallagher do Oasis e Ed Vedder participam, aliás o Kelly Jones também do Stereophonics, talvez seja uma das mais legais depois daquela era ali, Leeds e tal. A versão daquele show é muito legal. O Noel Gallagher parecia não acreditar. Ele olhava para um lado, via Roger Daltrey, e olhava para o outro e via o Pete Townshend tocando com ele. A cara de felicidade dele era impressionante. Era uma criança ali realizando um sonho, brincando de tudo que ele sempre sonhou na vida. Então, para quem cresceu dizendo amém ao The Who, né, como os caras do Oasis, imagina tocar no Royal Albert Hall com os caras ali. Pô, sensacional. E essa música, então, eu acho que é um dos grandes hinos, como eu já falei, da história do rock.
Pois é, e fechando aqui, então, com chave de ouro, né? Essa edição especialíssima aí, em homenagem ao The Who. Bom, minha gente, estamos passando, então, a régua de vez por aqui, prometendo retornar aí em 15 dias com mais um Rock Flu novinho em folha. Tá falado? Eu deixo aqui um abração pro Vitor, outro pro Serginho. Para os ouvintes, claro, as saudações aí de sempre. Lembrando aí mais uma vez para a torcida do Flusão que não tem desculpa, né? Quinta-feira é para entupir lá o Engenhão contra o Libertad do Paraguai. E vamos nós, vamos empurrar esse time adiante aí. Essa Libertadores 2011 agora começou. Abração aí para todo mundo.
Bem lembrado aí, Gustavo, bem lembrado. Não tem como não ir, né? Agora é hora da torcida comparecer, abraçar o time, empurrar o Flusão até a final da Libertadores, se Deus quiser. O negócio é a gente ganhar bem nessa quinta-feira para poder ir mais tranquilo para a Assunção daqui a 15 dias e não passar aquele sufoco danado lá em Buenos Aires, né? Pelo amor de Deus. Um abração aí para todo mundo, a saudação especial aqui pro grande Vitor Diniz. Até a próxima, pessoal.
Isso aí, valeu Serginho, grande abraço aqui ao Gustavo, mais uma vez muito obrigado, e eu gostaria de convidar vocês para acessarem o PopMix, popmix.com.br. Lá tem uma seção chamada Vídeos, vocês podem assistir entrevistas que contam, que traduzem muito bem e simbolizam a história do PopMix, tanto na TV Milênio quanto na TV Zoom, enfim, tem boas participações ali, tanto na TV em São Paulo, na Milênio, quanto na TV em Nova Friburgo, na já citada TV Zoom. Existem as sessions, que vocês podem ver Cachorro Grande tocando ao vivo, Motores, Ludov, Vanguard, Júpiter Maçã, tem muita gente bacana, entrevistas, Edgar Escandurra, Titãs, tem muita coisa bacana para ser vista ali. Eu falei do Rock da Escandinávia, né, do Major Parkinsons. Acho que uma das grandes passagens do Pop Mix foi ter entrevistado o Ravenettes, que é a grande banda dinamarquesa e que é cultuada no Reino Unido, na Half Trade, que é um solo sagrado do rock inglês, uma gravadora e loja em Londres. E tudo isso está aí nessa seção Vídeos. Vocês podem conferir isso em popmix.com.br. Grande abraço a todos e obrigado mais uma vez.
Beleza, Vitor. Isso aí, cara. Valeu, Serginho. Saudações aí, pessoal.
Tchau, minha gente. My head to the news.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.